בעזרת השם, דף מ"א, סבתא תושי שבת, תורת פסוע בן וינזון, עבודיו שלום עליכם. סתמוס דף מ"א עמוד ב, נתפסילני הג'יבר שמה רבי זירא פא רבי זירא. אנא חזיתי רבי אבאו דשת באמבטי. פא רבי זירא, יושא לנו שבת, יובי רבי אבאו בויינדו נו מפיסינה. ולא ידענה יקר אילו עקר, יפא רבי זירא, אינום קוסיגי וסי רבי אבאו יסבא קוספז נושם, או נאו. Porque isso é relevante. Então, vai lá, pshita de loakar, fala, mas é claro que Rebbe Aval estava com os pés no chão. Por que é tão claro? Detanha, por causa da braita, detanha. Loyashuta dam bebrecha, mele amaim, mafilo medet bachatzir. Então, sabe, eles decretaram, primeiro, que a pessoa não pode nadar num rio, porque os sábios tiveram um receio que a pessoa vai pegar alguma superfície, por exemplo, uma tábua de madeira, e designar como canoa. E usar isso no Shabbat. Então ele estaria construindo um utensílio no Shabbat. É proibido, os sábios falaram que é proibido nadar. Então, quando os sábios decretam algo, tem o conceito de loplug, os sábios não diferenciam entre casos, então proibiram nadar também numa piscina. Então por isso fala Braita, a pessoa não pode boiar numa piscina, mesmo se essa piscina está num recinto privado, ou seja, que não tem receio que a água vai sair desse recinto para um outro recinto, não tem o receio que ele vai carregar no Shabbat, mesmo assim é proibido nadar numa piscina. E se Rebbe Aval estava boiando numa piscina, tem que ser que ele não estava nadando, só que ele estava com os pés no chão, no Shabbat. Então, por que Rebbe Zera falou que ele não sabe se Rebbe Aval estava com os pés no chão ou não? É claro que ele estava com os pés no chão, porque sem os pés no chão, só boiando, todo o corpo dele flutuando, é proibido no Shabbat. Então, qual foi a dúvida de Rebbe Zera? Explica Lokasha. Responde o seguinte. É verdade, os sábios decretaram que é proibido nadar num rio, e isso inclui também que é proibido nadar numa piscina. Os sábios não diferenciam entre um caso e outro. Mas que tipo de piscina? Tem que ser uma piscina que é como um rio. Ou seja, que as paredes da piscina são inclinadas. Fica mais raso quanto mais próximo a pessoa está da beirada. Como num caso de um rio. No caso de Rebbe Aval, ele estava numa piscina com as paredes retas, que parece mais um utensílio do que um rio. Então, nesse caso, no caso de uma piscina com as paredes retas, é permitido nadar no Shabbat. Então, e Rebbe Aval estava lá boiando, e Rebbe Zera não conseguiu ver se ele estava com os pés no chão ou não. Mas se fosse uma piscina com as paredes inclinadas, como se fosse um rio, é claro que Rebbe Aval estaria com os pés no chão. Amar Rebbe Zera, fala Rebbe Zera, Ana Hazit Rebbe Aval, fala Rebbe Zera outra vez. Eu vi Rebbe Aval numa outra situação. Sheiniach Yadav Kereget Panav Shelmata. Rebbe Aval estava tomando banho no rio, ele estava com as mãos cobrindo a parte íntima dele, por discrição. Mas claro, Rebbe Zera, eu não consegui ver se Rebbe Aval estava encostando no órgão dele ou não. Ruyadana, Inaga e Lonaga. Uma pshita de Lonaga, é claro que ele não encostou. Por que é tão claro? Ele tem a fala breita. Rebbe Lezer, Omer, fala Beleza. Kola ohez ba'amah o mashtir que ilo mevim abula olá. Fala Beleza, a pessoa que encosta no órgão dele, no caso do homem, para urinar, é como se ele traz um dilúvio ao mundo. Ou seja, que o pecado da geração do dilúvio foi Shechvadera Levatalá, os homens desperdiçaram o sêmen, e por isso Hashem trouxe o dilúvio. A pessoa que encosta no órgão dele, no caso do homem, para urinar, pode ser que ele vai estimular o órgão com esse contato e vai causar Shechvadera Levatalá. Então é como se tivesse trazido um dilúvio ao mundo, porque esse foi o motivo do dilúvio. Então, se Rebbe Aval estava cobrindo a parte íntima, é claro que ele não encostou, porque a Braita fala que é proibido encostar. Amar Abaye, fala Abaye explicando por que Rebbe Zera estava na dúvida. A saúa que boleshet. Fala Abaye, tem o caso de boleshet. Detran fala a Mishnah. Qual é esse caso? Boleshet nechnesa lair. Beshat shalom chaviot ptuchot asturot stumot mutarot. Tem um exército goi que entrou numa cidade. E tem barris de vinho na cidade. Será que a gente pode beber esse vinho ou não? A gente sabe que Yain Nesser é proibido. O vinho do goi é proibido. Então, se os goi na época antes de beber vinho, eles faziam lehaim em nome da idolatria. Designavam o vinho em nome da idolatria. É vinho de idolatria e o judeu não pode beber. Tem barris de vinho dos judeus nessa cidade. E tem um exército de goim que entraram lá. Será que a gente suspeita que os goim fizeram isso? Tornaram esse vinho de idolatria ou não? Então fala a Mishnah, se está num momento de paz, não tem guerra, o exército entra na cidade, os barris abertos se proíbem. Os barris lacrados continuam permitidos. Se tem barris abertos, suspeitamos que os soldados goim fizeram esse vinho como vinho de idolatria, fizeram um lehaim em nome da idolatria deles e proibiram o vinho. Se é um vinho, se é um barril de vinho lacrado, se eles tivessem aberto, eles não teriam lacrado outra vez. Eles teriam deixado aberto. Se está lacrado, então é prova que eles não beberam esse vinho. Nem gostaram. Bechad Milchamah, se é um momento de guerra, Elu Velo Mutarot, mesmo os barris abertos, são permitidos para os judeus, porque ele ficha em Pnai Lenasser. Porque no momento de guerra, os soldados não têm tempo agora de beber vinho. Eles estão ocupados com a guerra, com a preparação da guerra, com o planejamento da guerra. Eles não vão ficar bebendo vinho num momento desses. Então, no momento de guerra, mesmo os barris de vinho abertos são permitidos. Ama, então o que se vê? Que mandebeit e lomenaski. Uma vez que os soldados no momento de guerra estão preocupados com a guerra, estão ocupados, estão com medo, então eles não vão agora fazer nissur, dedicar esse vinho para idolatria. Achinam que mandebeit loat ilearure. Assim também Rabbi Aval, quando ele estava no rio, ele estava com medo, e ele não vai ter nenhum pensamento impuro se ele encostar no órgão dele. Pergunta a Maravacha Mai Beatuta, qual que era o medo de Rabbi Aval? Rabbi Aval estava tomando banho num rio, que medo que ele estava. Beatuta de Nara, então, era um rio com uma correnteza forte, Rabbi Aval estava com medo de cair por causa da correnteza, então ele estava preocupado. Se estava preocupado, mesmo que ele encoste no órgão dele, ele não vai ter nenhum pensamento impuro, ele não vai chegar a fazer Shechvazera Levatalá porque ele encostou, porque ele está com a cabeça no medo, por causa do rio. Então, Rebevav, pode ser que estava encostando, pode ser que não. Fala Rebezeira, eu não consegui perceber isso. Eu estava na dúvida ainda. Eini, pergunta. Vamarabiaba, Amaravuna Amara. Fala um sábio nome de Rav. Qual a mania que Adav que nega de Panav Shelmata, que no Kofé Bibritó Shelavram Avino? A pessoa que tampa o órgão masculino dele é como se ele estivesse negando o pacto de Avram Avino. Ou seja, se a pessoa tampa a circuncisão dele, é como se ele estivesse negando o pacto, o Brit de Avram Avino, que é através da circuncisão, através do Brit Milá. Como é que Rebbe Aval tampou o órgão dele, se acabamos de falar que é proibido? Lokash, então explica. Hakinachit, Hakisalik. Se a pessoa está entrando no rio, então o público não está vendo ele. Ele não deve cobrir o órgão nesse momento, porque é como se ele tivesse vergonha da circuncisão. Então, no momento desses aí, foi dito que é proibido cobrir o órgão, é como se ele tem vergonha do Brit Milá. Mas se a pessoa está saindo do rio, saindo em direção ao público, ele pode cobrir o seu órgão por modéstia, por tzniut, discrição. Não porque ele está com vergonha do Brit Milá, simplesmente porque ele quer estar mais resguardado. Então, a dúvida de Rebizira, se Rebeval encostou no órgão ou não, quando Rebeval estava tampando o órgão, é quando Rebeval estava de frente ao público, ele estava tampando o órgão por discrição, por senhor. Que aderava a chave, como Rava, quando ele saía do rio e estava em direção ao público, ele se curvava também por senhor. Rebizira Zakif, Rebizira não fazia assim. Rebizira não queria esconder a circuncisão dele, mesmo quando ele saía do rio, ele andava reto. Rabbanan de Ravashi, que kanachti zakfi, que kasar kishachi, os alunos de Shiva de Ravashi, quando eles estavam indo em direção ao rio contra o público, eles andavam erguidos. Quando eles iam em direção ao público, estavam saindo do rio, eles se dobravam. Continua. Rabizera, aba kamishtamed medreviudam. De passagem, a gente menciona Rabizera, menciona mais sobre Rabizera. Rabbi Zira queria se mudar para a terra de Israel, de Bailemeis, a galera de Israel, E por isso Rabi Zera se escondeu de Rav Yudá. Por quê? Damar Rav Yudá, cola o leme bavela, ele tem seu verbo assim, chama bavela e o vão, e chama e o. Tem um passo que fala isso, bavela e o vão, e chama e o. Vocês vão ser exilados para a Babilônia e vocês vão ficar lá no exílio até a vinda de Mashiach. Rav Yudá falava, se vê no passo que é proibido se mudar para a terra de Israel durante o exílio. Rav Yudá interpretava esse passo como uma mitzvah. Tem a mitzvah ativa de ficar no exílio até a vinda de Mashiach, então ele falava que é proibido se mudar para a terra de Israel. E tem uma grande machloket sobre isso, no Tratado de Ketubot. Ele queria se mudar para a terra de Israel, como as opiniões que falam o contrário, que hoje em dia tem até mitzvah de ir para a terra de Israel morar. Então, Rabi Zera queria evitar a Viudá, para que a Viudá não proíba ele pessoalmente de ir para a terra de Israel. Amar Eizir Veshma Minei Milta. Veite Vesak. Rabi Zera falou, antes de ir para a terra de Israel, eu quero escutar algum ensinamento de Rabi Viudá. Então ele vai atrás de Rabi Viudá. Ah, você acha que Redekai Beibane? Rabi Zera viu que Rabi Viudá estava na casa de banho. Rabi Zera se escondeu, mas ele conseguia escutar Rabi Viudá. Veke Amar Elexame. Havi-o-lhe neter, havi-o-lhe mastrek. Rabi Yudá, na casa de banho, falou para os ajudantes dele, me tragam o neter, que era o shampoo da época, e me tragam o pente. Outra coisa que ele disse, patru pumaihu vapiku avla. Rabi Yudá falou para os ajudantes, abram a boca para que o calor, o vapor da casa de banho, entre no corpo de vocês. Vistu mimaya de bebane, e bebam a água quente da casa de banho. Amar, irmale bati ela lishmoa davar zedayai. Falou Rabi Zera, se ele tivesse vindo aqui só para escutar esse último ensinamento, já teria sido o suficiente. Qual que é a grande novidade aqui? Então, bishtama viu neter, viu mastrek. Tudo bem isso que disse Rabi Yudá, me tragam o shampoo, me tragam o pente. Ele estava dentro da casa de banho. Kamashman, dvarim shalchol, mutar leumra belashon kodesh. Se vê de Rabi Yudá um ensinamento, que mesmo que a pessoa está no sanitário ou na casa de banho, se ele está falando algo laico, ele pode falar também em hebraico. O idioma não faz diferença, o importante é o conteúdo. Não pode falar algo de Torá num recinto desses, mas algo laico ele pode falar mesmo em hebraico. Patrupo mechu vapiku avla. Isso que Rabi Yudá disse, abram a boca para que o calor entre no corpo de vocês. Name que deixou, como disse Shmuel damar Shmuel. Havla mapik havla. Disse Shmuel, quando entra esses vapores da sauna, da casa de banho, o suor sai do corpo. Então, se a pessoa quer suar, deixem o vapor da sauna entrar dentro do corpo. Isto maia de beibani, mai na aliuta. Mas o que a última coisa que disse Rabi Yudá acrescentou para a bezerra tanto? Ele falou, se fosse só o último ensinamento já seria suficiente. Ele falou para os ajudantes dele beberem a água da casa de banho. Então, tentando falar a breve sobre isso. Se a pessoa comeu e não bebeu depois, é como se ele comeu sangue, que não faz bem para a pessoa. Isso é uma causa de uma doença estomacal. A pessoa deve beber depois de comer. Se a pessoa comeu e dormiu onde comeu, ele não andou pelo menos 2 metros, a comida estraga no estômago dele, não digere bem, isso é uma causa para mau hálito. Se a pessoa tinha que ir para o sanitário, e ele foi comer, antes de ir para o sanitário, parece como um forno, que em vez de limparem o forno e aí colocarem lenha nova, colocaram a lenha no forno sujo com as cinzas. As cinzas atrapalham o calor da nova lenha. Abafam a nova lenha e apagam o fogo. Assim também a pessoa deve primeiro ir para o sanitário, se ele precisa, e depois ele vai comer. E a pessoa que não faz isso, a pessoa que precisa ir para o sanitário e vai comer, fez algo que não é bom para a saúde e isso causa que ele cheire mal. Isso causa que ele cheire um cheiro de suor desagradável. Se a pessoa tomou banho com água quente e não bebeu a água quente, é como um forno que lavaram a parte de fora, não lavaram a parte de dentro. Por isso Elvira falou para os ajudantes: bebam a água da casa de banho, para que essa água quente limpe a parte dentro do corpo. Hoje em dia, que o chuveiro é dentro do banheiro, a gente não pode beber a água. Mas naquela época, a casa de banho era um recinto, o sanitário era outro recinto. Rahaz Bahamin Velonish Tev Betsunen, a pessoa tomou um banho quente e não tomou uma ducha fria depois. É como um ferro que foi colocado no fogo para ser moldado e não foi colocado depois na água fria. A água fria fortifica o metal. A pessoa também, fala com Maran aqui, deve tomar um banho quente e logo depois uma ducha fria que fortifica o corpo. Rahat Velosar, se a pessoa tomou banho, mas ele não untou o corpo dele com óleo, esse era um costume da época. É como se a pessoa quer lavar o barril, mas só molhou a parte de fora, a água não limpou a parte de dentro. Hoje em dia a gente tem o sabão, que faz com que a água limpe bem o corpo. Naquela época eles passavam óleo no corpo e depois tomavam o banho com água. Fala uma nova Mishnah. Mulher agaruf. Então, mulher, como a gente vê na Gemara, é um utensílio da época que tinha dois receptáculos. Tinha um receptáculo de fora, que colocavam as brasas. Era um utensílio para esquentar água. Colocavam as brasas no receptáculo de fora e no meio colocavam a água, no receptáculo de dentro. Então, mulher agaruf. Tinham brasas antes do Shabbat, isso esquentou a água. Tiraram as brasas antes do Shabbat e as pessoas querem beber essa água. Será que pode ou não? Fala Mishnah, shotin emenu be-shabbat. É permitido beber a água desse utensílio no Shabbat. Não tem brasas agora, é permitido. Antihi, um outro utensílio da época, que a gente vai lembrar o que é, que também é para esquentar água, tem uma lei diferente. Afropishigrufa en shotin emenu. Mesmo que não tenha mais brasas no Shabbat, é proibido beber essa água quente. Vamos entender agora do que se trata. Eu e Hidame mulher a garuf. Então, Tana, Maim Bifrim, Bigharim Bahut. Mulher é o primeiro utensílio da Mishnah, como a gente falou. É como um utensílio redondo. Tem um círculo de dentro do receptáculo das brasas, que é em volta. E dentro tem um outro receptáculo, que é da água. O ponto aqui é que tiraram as brasas antes do Shabbat. As paredes desse utensílio, esse mulher, são paredes finas. Não conservam tanto o calor. Então no Shabbat, esse utensílio não aumenta o calor da água. A água não foi esquentada no Shabbat por esse utensílio. Esse utensílio só preserva o calor, mas não aumenta o calor. Não é mosif hever. Então é permitido beber essa água. Qual é o caso que a Mishnah dificulta? Antihi. Então, Rabba Amar Beikiri. Tem uma discussão o que é antihi. Faraba antihi é um forno da época que era para esquentar água. Era um forno que tinha dois receptáculos, um para brasas e um para água. As paredes desse forno eram bem grossas, então conservavam muito calor. Então mesmo que tiraram as brasas antes do Shabbat, as paredes estão muito quentes ainda, e no Shabbat isso é musif hever, isso aumenta o calor da água. E é proibido, os sábios falaram, não coloque algum alimento, sólido ou líquido, em algo que aumenta o calor no Shabbat, para que a pessoa não coloque isso no fogo. Se vão falar, isso é permitido, então as pessoas vão falar, deve ser que também no fogo é permitido. Ou atiçar brasas é permitido. Então os sábios proibiram, no caso de mocifebra, se é algo que aumenta o calor da água, aí é proibido beber essa água no Shabbat. Esse forno é tão quente e com as paredes tão grossas, que as paredes guardam o calor muito bem e aumentam o calor da água no Shabbat, então é proibido beber. Mesmo que não tenha mais brasas no Shabbat. Assim explicará o caso de Antihi. Ranacham Baritza Gamar Beidudi. Ranacham Baritza fala que Antihi é outra coisa. É Beidudi. Beidudi era um utensílio que embaixo, na base, tinha um compartimento para as brasas. Então, fala Ranacham Baritza, esse é o caso de Antihi da Mishnah. Uma vez que essa base é fechada e as brasas estavam lá dentro antes do Shabbat, essa base conserva muito bem o calor e aumenta o calor da água no Shabbat, é mosif hever, então também é proibido. Explica a Gemara esse debate. Manda amar beidudi kolshken beikiri. La primeira cambalhota que falou esse caso que a gente acabou de dizer da base, é claro que ele vai concordar com o Rabba. Ou seja, o caso do forno que Rabba mencionou é um caso mais grave do que o caso de Rav Nachman Bar Yitzchak. O caso do forno, o forno aumenta mais o calor da água do que o outro utensílio Beidud. Então, se Rav Nachman Bar Yitzchak fala que Beidud é proibido, é claro que Beikiri também. O manda mais Beikiri, a Beidud e lo. Mas Rabba que mencionou o forno, eu falo, no caso do forno, essa é a lei, o forno é mais grave. Mas no caso de Beidud e da base, não, porque esse utensílio conserva menos o calor do que o forno. Tanakh batei de Rav Nachman, tem uma breda como Rav Nachman. Antich afal pi shegrufa uktuma en shotin emena mipnei shenechushta mechamta. Fala a breda. Tem esse antichi, é proibido beber a água desse utensílio no Shabbat, mesmo que está sem brasas. Por quê? Porque a base aumenta o calor da água. Então você vê que antichi é o caso de Rav Nachman Bar Yitzchak, que é esse utensílio que tem as brasas dentro da base, esse compartimento da base. Como a Gmara falou antes, se esse caso é proibido, então é óbvio que o caso do forno, que é mais quente ainda, que também é proibido. Fala uma nova Mishnah. Meicham Shepinal. Tinha uma panela com água no forno, antes do Shabbat tiraram a panela do fogo. Loitenetohotsone. Bishul Sheichamu. É proibido colocar água quente nessa panela no Shabbat, para que a água esquente bem. Mas aí complementa a Mishnah. Avanotenu letohotohakos, que deve tirar. Mas é permitido colocar água dentro dessa panela, ou dentro de um copo com essa água, para que fique morna. Então pergunta para a Maike Amar, o que diz a Mishnah? Pode colocar água na panela ou não pode? Amar Avada Barmat Nachi, que Amar explica o sábio, Ameicham Shepinami Menumayim Chamim, Loite Letohu Mayim Uatim. Fala Avada Barmat Nachi, tem essa panela, tiraram a água quente da panela, é proibido colocar um pouco de água fria para que essa água esquente bem. Mas é permitido colocar na panela vazia bastante água fria para que tudo fique morno. Isso é permitido. Colocar um pouco para que essa água esquente muito no Shabbat, é cozinhar a água, é proibido. Mas para que fique morno é permitido. Pergunta, viramos a página. Se a pessoa pega um utensílio de metal e está bem quente e coloca água fria, isso fortifica o utensílio de metal. Isso é tziruf. É proibido fazer isso no Shabbat. É como se ele estivesse consertando o utensílio de metal no Shabbat, uma kibba patish. Como é que ele vai ter a panela bem quente e vazia e colocar água fria no Shabbat? Uma resposta, então. Rabbi Shimoni, de Amada Bar Shemit Kaver Mutar. Fala agora aqui, defendendo essa explicação, a Mishnah pode ir como Rabbi Shimon. Rabbi Shimon fala da Bar Shemit Kaver Mutar. Fala, Rabbi Shimon, se eu faço algo no Shabbat e tem uma consequência proibida, mas eu não tenho intenção que aconteça isso. Eu estou colocando água fria no utensílio, não porque eu quero fortificar o utensílio, e sim porque eu quero esquentar a água. Então, eu não sou mitkaven, eu não tenho intenção de fortificar o utensílio. A minha intenção não é a consequência proibida, e não é certeza que essa consequência proibida vai acontecer também. Fala, Bishimon, é permitido. Então, podemos explicar a Mishnah como é Bishimon. Matkifla Abai não gosta dessa resposta, dessa explicação. Mide meicham shepinai memenu maim ktane. Meicham shepinau ktane. Fala Abai, a Mishnah não fala, tem uma panela que foi esvaziada de água. Shepina memenu maim. A Mishnah não fala assim. A resposta que a gente acabou de falar é isso, que esvaziaram a panela e agora colocam água fria na panela vazia. Fala Abai, a Mishnah não fala, esvaziaram a panela de água. A Mishnah fala, meicham shepinau. Tiraram a panela do forno. Isso que foi dito. Ela marabá, então, explica a baia diferente. Ah, que é isso que foi dito. Ameicham shepinau. Veja, mamãe. Tiraram a panela do forno antes do Shabbat. Tem água quente lá. Veja, mamãe, mamãe. Loitene tohu maim moatim bishul sheichumu. Não pode colocar um pouco de água fria nessa água quente para que esquente bem. Porque está cozinhando água no Shabbat, fervendo água no Shabbat. Mas é permitido colocar um monte de água fria nessa água quente para que tudo fique morno. Ele coloca tudo de uma vez. Tudo vai ficar morno de uma vez. Não está cozinhando nenhuma. Não está cozinhando, fervendo a água. De uma vez tudo vira morno. O Meicham Shepinami Menumai, já no caso de uma panela que foi esvaziada da água, e a panela está quente, é proibido colocar qualquer quantidade de água fria. E preenche a metzaleia porque ele estaria fortificando a panela de metal. Então essa explicação de Abai, que diz que é proibido colocar mesmo um pouco, qualquer quantia, mesmo um pouco ou muito de água fria na panela quente, porque está fortificando o metal, vai como Rabi Yudá. Rabi Yudá diz, se você faz algo no Shabbat e a consequência disso é proibida, mesmo que é uma das consequências que é proibido, mesmo que você não tenha intenção que isso aconteça, é proibido. Então, a explicação de Abai segue a opinião de Rabi Yudá, que diz que se a pessoa tem essa panela quente vazia, mesmo que a intenção dele não é fortificar o metal, é proibido colocar água fria, mesmo um pouco, também é proibido. Isso eu falei mais para nós aqui por hoje. Não perca, amanhã vamos continuar esse assunto. Vamos ver mais sobre Davar Shlomo Mitkaven. Vamos ver mais sobre a proibição de cozinhar no Shabbat. Com mais assuntos. Até mais. Amém.